9:30, 27 graus de temperatura e o assunto é saúde. Aqui na programação da tua rádio, estamos recebendo por aqui o secretário municipal de saúde, quem já cumprimentamos, Eloir Morona. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Mais uma vez, estamos aqui para trazer informações pertinentes à Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha.
Também conosco a enfermeira, coordenadora do SAI e coordenadora geral de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, Gabriela Pomatti. Prazer recebê-la aqui, Gabriela. Bom dia.
Prazer, Rudi. É sempre uma... É muito valoroso, né? A gente estar aqui na tua rádio, né? Um bom dia aos ouvintes. E mais uma vez, então, a gente vem trazer um pouquinho de informações para vocês.
Temos vários assuntos pautados para hoje. Já começamos com o primeiro, secretário Luir, que diz respeito às obras do postão de saúde. Como é que estão os andamentos aí das atividades, das obras, prazos, projeção de inauguração? O que podemos dizer do secretário Luir?
Veja bem, Rudi. Então, nós concluímos a obra, né? A construção em si, ela está concluída, né? Apenas há uma questão técnica do aceite. O engenheiro responsável pela obra, que é o engenheiro da Secretaria lá do Planejamento, da Secretaria Municipal, da Prefeitura Municipal, vai dar o aceite. Tem algumas coisinhas que ele está pontuando que a empresa tem que deixar para entregar 100%, então a obra está concluída. Nós tínhamos uma questão também da subestação, que nós precisamos ter que fazer uma... Nós tínhamos que fazer uma subestação devido à capacidade de absorção de energia desse postão. Essa subestação está instalada também, precisando então somente que a RGE faça a ligação. E na semana passada, se não me engano, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, houve então a licitação para aquisição dos móveis, né? Já houve a licitação, houve um vencedor, está para homologação essa licitação. Então, logo em seguida, os móveis começarão a chegar. Na sexta-feira também recebemos já parte do equipamento que vai mobiliar o postão.
E a gente já percebeu uma postagem descarregando um caminhão de coisa ali já, Eloy.
Exatamente, um caminhão. Chegaram 19 macas, 10 escadas, 8 suportes para soro, 2 mesas de maio. Então, veio um caminhão baú só nessa primeira entrega para fazer então o mobiliário, né, digamos assim, do nosso postão. Algumas coisas que nós instalaremos ali no postão serão utilizados do ambulatório, né, questão de ar-condicionados, computadores, alguns móveis serão reutilizados ali e alguns então serão novos. Então o postão está seguindo dentro de um cronograma, né? Nós imaginávamos que nós conseguiríamos fazer a inauguração ainda esse ano, não vai ser possível, né? Mas quando eu digo dentro do cronograma, 2 ou 3 meses ali ele está dentro da programação, porque há uma série de questões que ultrapassam a nossa vontade. Eu acredito que final de janeiro nós devemos estar inaugurando a unidade, o postão, nossa UBS Centro, também o Centro de Especialidades.
Que coisa boa. Um outro assunto que nós pautamos, Gabriela, diz respeito ao Dezembro Vermelho. A gente já viu uma mobilização feita pela Secretaria Municipal de Saúde, algumas ações públicas. O que que se programa, o que que se está se desenvolvendo já quando o assunto é Dezembro Vermelho? E o objetivo dessa campanha, Gabriela?
Certo, Rudi. Então, a gente tem o Dezembro Vermelho ali para fechar com chave de ouro o nosso ano de campanhas de prevenção. Porém, é que eu sempre digo, né? A prevenção é todo mês, né? A gente só tem esse mês alusivo para lembrar o pessoal, mas as testagens rápidas, as prevenções, as orientações são o ano todo, né? O SAI, então, concentra, né, essa campanha, intensifica, né, as ações. A gente teve alguns pontos estratégicos para as testagens rápidas, que são muito importantes para a gente poder ter esse rastreio precoce, né? A gente consegue obter alguns diagnósticos ali, já começar tratamentos e começar uma qualidade de vida para esse pessoal, né? E aí a gente trabalha um pouquinho também com a divulgação do nosso serviço, né? Para o pessoal saber que existe. Então, a gente foi até nas unidades, entregou a camiseta, né, para o pessoal usar, né? Tá abraçando essa campanha. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão também da humanização do nosso atendimento, da questão do preconceito, que a gente tem muito, esse tabu, né? Ninguém quer falar sobre isso, mas é necessário, a gente sabe que tem os diagnósticos ali, né, do HIV, das hepatites, a sífilis, que está aí com tudo, né? Então, a gente faz as testagens para o pessoal ter conhecimento de estar ou não, né, com essas patologias. e começa os tratamentos, né? Algumas patologias têm cura, outras não, mas tudo tem solução, né? Então, o nosso serviço é para isso aí. Então, a gente esteve na farmácia municipal, que a gente consegue pegar esse público que já está pegando a medicação, já aproveita, já passa ali, faz os testes, né? A gente vai estar ali nas proximidades do Stock Center amanhã, né? Tivemos ali na Secretaria de Saúde, num horário diferenciado, num horário estendido, para pegar esse pessoal que não consegue fazer os testes no horário comercial, né? Mas deixando aqui bem frisado que os testes têm nas unidades básicas de saúde, tem lá no SAI, na Secretaria de Saúde, então o pessoal pode procurar, pode pedir para fazer, que eles estão ali para isso, são rápidos, é só uma beliscadinha no dedo, né? Então, para o pessoal aproveitar esse mês de dezembro, mas também já se conscientizar para o ano que vem, estar também fazendo em todos os meses que está disponível ali. Importante que o pessoal faça quando tem uma situação de risco, mas também é importante fazer pelo menos uma vez ao ano, né? Então, o pessoal pode procurar.
Com certeza. Além de rápidos, Rudy, é importante que a gente fale que eles são sigilosos, né?
Sim.
Então, as pessoas podem fazer despreocupadamente. Às vezes, as pessoas têm alguma questão de não querer que... Enfim, é de cada um. Então, os testes, o SAI ali preza muito pelo sigilo, né? Pra até tanto que hoje nós somos referência para aproximadamente 20 municípios, né? Coisas que a gente nem imaginava aí de municípios maiores que Lagoa estão mandando pacientes para nós. Então é gratificante o trabalho desenvolvido ali pelo pessoal do SAI nesse sentido aí.
E é importante falar que uma coisa que a Gabriela falou, que se faz, se fala, se trabalha mais no mês de dezembro, mas tudo que é feito em dezembro é feito todos os meses do ano todo, né, Gabriela?
É isso aí, é como outubro rosa, novembro azul, né? Os exames estão ali todos os meses. A gente faz a campanha para não deixar passar batido, né? E às vezes o pessoal se esquece um pouquinho de fazer esse autocuidado, né? Então, as campanhas estão ali para lembrar o pessoal, né? Mas os exames, eles, tanto o preventivo, quanto o exame da próstata, os testes rápidos, eles têm todos os anos, em todas as unidades. É só pedir para fazer que está disponível.
Com certeza. Eloir, outro assunto que é uma preocupação e deveria ser uma preocupação ainda maior por parte da comunidade é a questão da dengue. Com esses calorões aí, as chuvas que se intensificaram bastante, como é que está a situação da dengue na nossa cidade, Luir?
Rudy, nos preocupa um pouco essa questão das chuvas, da água parada, né? Somado a esse calorão aí, um clima propício para o desenvolvimento e para a reprodução dos mosquitos, né? Nós, então, tivemos agora no tempo, nesses dias que passaram, nós tivemos o levantamento rápido, né? Que é o Lira. E foram feitas 536 amostragens, visitas, né? Nessas visitas foram encontradas, então, 12 locais onde tinham larvas. Desses 12 locais que tinham larvas, foram feitos exames, apenas duas eram de Aedes. Então, nós estamos com um índice relativamente baixo, 0,4. E para que isso se mantenha, nós precisamos da ajuda da população.
Sim. Né?
Nós, esse ano que passou, nós tivemos 5 casos de dengue, todos eles importados. Né? Até o momento não tivemos nenhum novo caso, mas isso é uma questão de tempo. Né? Infelizmente, nós não vamos contar com a vacina contra a dengue. Ela existe, já está à disposição no mercado, existe no mercado brasileiro. A Anvisa ela autorizou a comercialização e a utilização dessa vacina. A vacina está autorizada, porém o Ministério da Saúde optou por não importar essa vacina, né, que já está disponível, mas somente de modo particular,
é verdade, né?
Então, no Brasil, provavelmente só 2025 é que nós teremos. É um fato a ser lamentado, uma vez que muitos óbitos por dengue aconteceram no Brasil, no Rio Grande do Sul também aconteceram. Cidades próximas tiveram óbitos por dengue e, infelizmente, né, infelizmente, com certeza, nós teremos novos óbitos esse verão. E não poderemos contar com essa arma importante, que é a vacina contra a dengue. Paralelo a isso, na semana que passou, nós tivemos com os nossos agentes de combate a endemias em Passo Fundo, fazendo um treinamento, né, a respeito da proliferação e combate do simulídeos, o popular borrachudo,
que é outro problema, né, Luiz?
Aí tem uma notícia que não é muito boa de se dar, né? Resumindo em miúdos, tem que deixar como está para ver como é que fica. né? O treinamento que foi dado lá foi baseado na aplicação de uma bactéria, né? Que é o BTI, para controle. Porém, ele precisa de um intervalo bastante grande, sem chuvas. Tem que ser aplicado todos ao mesmo tempo, tem que ser aplicado em toda a região. O borrachudo ele pode voar mais de 5 km. Então, eu brinco às vezes que o borrachudo que está na sua casa, de repente, veio lá do pisamilho.
Pode ser.
Há essa dificuldade de você tratar. Hoje, dos 60 e poucos municípios que fazem parte da sexta coordenadoria, apenas um município estaria apto a fazer, que é Passo Fundo, e não vai fazer, né, esse tratamento com simulídio com o BTI. Então, o que a gente recomenda? Né? Que as pessoas, na medida possível, preservem as matas ciliares, que o desequilíbrio das matas ciliares perto dos córregos e dos rios é o que faz com que os borrachudos se evadam e utilizem locais que não seriam deles, como os gramados e tudo mais.
Sim.
E a utilização do repelente. Né? O que nós temos, o município não pode fazer aplicação de inseticida, porque os inseticidas, além de matar o borrachudo, no caso, vai matar um monte de outros insetos
também,
que são auxiliares, tanto para a fauna como para a flora. Né? Você vê a abelha, por exemplo, necessita para polinização. Então, não tem como nós fazermos a aplicação do inseticida. Então, esse controle. Mas o controle do Aedes, que é o da dengue, nós podemos fazer, né? Que é olhando os ralos, após a chuva, olhar ralo, até uma tampinha de garrafa, ele pode colocar os ovos, vai vindo a se desenvolver os mosquitos. Então está nas nossas mãos o combate da dengue.
Com certeza. Assuntos bastantes, o tempo passa rápido. Para finalizarmos, vacina bivalente contra a Covid. O que dizer sobre isso? Porque já foi anunciado nessa última semana, secretária Luia. Ou Gabriela.
Então, para o pessoal estar ciente, né, foi lançada uma nota técnica. Então, a vacina bivalente foi uma orientação do Ministério da Saúde, um reforço para 60 anos ou mais, então idosos, né, e pessoas imunocomprometidas, com alguma doença que afete a defesa, né. Ainda estamos em processo de levantamento de doses, de pedido, então o pessoal pode aguardar mais um tempinho, né, até ter essa organização dos municípios, né, então estamos ainda em processo de levantamento, mas para o pessoal já saber que se tem 6 meses da última dose, estando dentro desses critérios, vai ser orientado um reforço com bivalente.
E como é que está a procura, Eloir, pela vacina da Covid? Ela continua acontecendo? Ela estabilizou? Ela parou? Como é que está a situação?
Existe procura pela vacina, porém é baixa a procura.
Sim.
Né? Existem casos de Covid, alguns casos graves, onde precisa ser hospitalizado, pessoas hospitalizadas, e justamente nessa faixa etária ou nessas condições que a Gabriela falou agora. São pessoas acima de 60 anos, né, com algum tipo de problema de saúde, e também as pessoas imunocomprometidas. Então, são aquelas pessoas que têm um problema nas suas defesas do seu organismo. E aqui a gente cita, né, doenças autoimunes, como o lúpus, as próprias ISTs. Né? Então, pessoas que precisam fazer esse acompanhamento. As vacinas, algumas chegaram no município em doses bastante, em número bastante reduzido, nós não temos para todo mundo ainda, mas as pessoas podem ir no seu posto de saúde, deixar seu nome, se organizando, que assim que nós tivermos as doses, nós voltaremos à rádio e dizer, ó, está disponível a dose bivalente. Para que as pessoas saibam que é uma dose bivalente, né? É uma vacina que protege contra duas cepas do Covid. A cepa inicial, aquela que surgiu lá em Wuhan, na China, e a cepa que é a Ômicron, que é a mais popular no mundo hoje, que é a mais corriqueira, digamos assim.
Sim.
Então, essa bivalente, ela protege contra as duas cepas. Vai estar à disposição, já estão vindo algumas doses, porém está vindo bem em número bastante baixo, e nós estamos, então, utilizando essas doses para vacinar as pessoas que nós já temos catalogadas no serviço do SAI e em outros serviços que nós temos na Secretaria de Saúde.
Qualquer dúvida, as pessoas podem tirar diretamente na sala de vacinas ou no ESF, né, Luiz?
Exatamente, né? As nossas unidades estão lá, as enfermeiras e as técnicas estão sempre muito bem orientadas, podem passar essas informações, né? Se você não conseguir as informações por telefone, a hora que você dá uma passadinha em frente ao posto de saúde, né? Hoje nós temos posto de saúde, graças a Deus temos a cobertura 100% do município com unidades básicas de saúde. Dá uma passadinha, conversa com a sua enfermeira, conversa com a sua técnica aí para ver da possibilidade desse reforço com a vacina bivalente.
Muito bem, está ouvindo essa participação do Eloir Morona, secretário de saúde, e da Gabriela Pomatti, enfermeira, conosco nesta manhã aqui na programação da tua rádio. 9h45 agora, nós temos intervalo, em seguidinha já tem unidade móvel chamando por aqui. Já voltamos.